Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos hoje que se encontra no livro de Daniel, que ela é muito conhecida, no capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos porque é muito comprido, depois a gente vai... Aleluia. De ler hoje. Soberano Deus, amado Pai, Senhor dos senhores, Deus soberano, Deus todo-poderoso, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nesta hora, ó Pai, e Te agradecemos, Senhor, por podermos estar na Tua casa, Senhor. Senhor, estarmos na Tua presença, ó Deus. Que o Senhor, nesta hora, ó Pai, venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, Senhor, a minha vida, Senhor. Pai, falando, Senhor, a cada vida que aqui está, ó Deus, que a Tua palavra encontre, Senhor, uma terra fértil, Senhor, uma terra, Senhor, que já está fofada, que está adubada, Senhor, e que a cada dia ela possa, Senhor, florescer, Senhor, possa dar frutos, ó Deus, para que, Senhor, nós como justificados por Ti, pelo Teu sacrifício, Senhor. Possamos, Senhor, ir brilhando cada dia mais, Senhor. Como a Tua palavra diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, Senhor. Queremos brilhar cada dia mais, Senhor. A Tua luz, resplandecer a Tua luz, Senhor. Até que seja dia perfeito, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos agradecidos, ó Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Diz assim, eu vou ler alguns versículos. 1, 2... Eu vou pulando aqui, no 4, 6, vou até acho que o 9, 8. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Que qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, dos saltérios e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Eu vou ler só o 12 aqui e depois eu paro. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. É que é cumprido, né? Se for ler todo, depois a gente vai lendo os versículos. Eu tenho que separar, não consigo, senão a gente vai ler tudo. Mas é uma passagem, né, que todo mundo acho que já ouviu várias vezes, mas começa, até repete ali a ordenança, né, porque um rei, primeiro, ele tem poder, né? E o rei Nabucodonosor diz que ele nunca tinha perdido nenhuma batalha. E ele reinou 40 anos na Babilônia. Eu creio que ele já intimidava, né? E lendo aqui também, além de ser alguém que tinha autoridade e poder, intimidava, ele era meio bravo, porque aqui depois já falou que ele ficou irado, furioso, depois a gente vai ler aqui que ele ficou super furioso, né? Transtornado. Então imagino que ele não era lá muito fácil de se lidar. Mas uma pessoa que tem autoridade, né? E o que o rei ordenava era decreto e tinha que ser cumprido. E é interessante que até repete aqui, né? Que ele mandou para todas as pessoas de posição importantes E aqui depois diz que todos os povos, nações, homens de todas as línguas se prostraram lá diante dessa imagem aí, que tinha mais ou menos uns 30 metros de altura, toda de ouro, né? Ele tinha poder. E às vezes a gente, quem tem poder, né, autoridade, se chegar um rei, como sempre fala aí a presidenta, se bem que agora ela não é tão assim, mas de qualquer forma, se impõe um respeito, né, as pessoas ficam meio intimidadas. E diante de tudo aquilo que ele colocou aqui, ele colocou, né, lá, que qualquer que não se prostrar, não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quer dizer, já intimidou as pessoas, né? Eu leio aqui falando, ele deu duas opções, que na realidade, ou você vive ou você morre, ou você se rende lá ou você morre. Então, quantas vezes, né, algumas circunstâncias, para quem, a gente que vive no mundo, né? E eu não trabalho fora, mas a gente vive em meios e a gente é obrigado. A gente tem as regras para obedecer também nas leis do país, no seu trabalho. E as pessoas que têm posição muitas vezes usam desse poder, né, para querer influenciar a nossa vida, para nos intimidar, nos acuar. O inimigo usa essas pessoas, porque o rei aqui não temia o Senhor, né, senão ele não tinha feito essa estátua deste tamanho. Ele queria a glória para ele. E muitas vezes na nossa vida a gente lida com situações assim. Mas aqui fala, né, que aqueles, a maioria, né, pode-se dizer que quase todo mundo, que só sobraram três aqui, se renderam à ordem do rei. Eles realmente se deixaram intimidar, né, por aquilo que o rei tinha ordenado. E tem algo assim que o Senhor colocou no meu coração, que aqueles, nesse instante, diz que os homens caldeus vieram e acusaram, né? Deixa eu ver aqui. Se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Que eram quem? Os Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esse nome foi dado por eles, né, mudou o nome deles, né? Para que eles eram jovens que tinham sido levados cativos com Daniel. E para se integrar ali, né, os jovens cativos à religião pagã ali, que eles estavam num novo ambiente, num novo meio. E se a gente vê a história de Daniel no início, ele já se separou ali, junto com o Sadraque, Mesaque e Abednego, que se chamava Ananias, mudou para Sadraque, Misael para Mesaque, e Azarias, Abednego. E eu, depois que eu li aqui, eu falei, mudaram o nome deles, né, de Daniel também, né, Belsazar, na minha parece que é mais comprido aqui, cara. Na minha está Beltesazar, por isso que eu... Mas não mudaram aquilo que eles tinham dentro do coração deles. Quantas vezes as circunstâncias, né, as situações vêm tentar nos influenciar. Eles estavam ali no meio de um povo que não serviam a Deus. Eles já tinham se separado lá antes da comida e foram sempre colocados em destaque, com inteligência, com sabedoria. Eles eram inteligentes, eles eram bons, porque eles foram escolhidos os melhores jovens, né, para serem levados do cativo. Não era qualquer um. Então já despertava talvez a atenção. E o que mais eles guardaram não era por causa da aparência ou da comida, mas é pelo Deus a quem eles criam e eles serviam. E eu fico imaginando, né, você estar, né, como muitas vezes, o Alan até falou aqui hoje da situação lá no trabalho, às vezes vem tantas informações, até já vem para, ele falou, eu orei muito por aquela pessoa, né, porque já vem para intimidar, né, já vem falando de, já olha, oh meu Deus, né, talvez, se ele olhasse muito para o que o chefe dele fosse falar, né, ele podia afetar a vida profissional dele, o desempenho dele. Quantas coisas vêm para nos afetar, para nos acuar, para nos diminuir. Aquelas pessoas lá que foram falar para o rei, eles quiseram dar, olha, desculpa aqui. Eu quero mostrar serviço, olha, eu trabalho direitinho, eu sou fiel ao rei, vou lá contar para ele. Aquele povo lá não está respeitando ele, uma autoridade. Né? E se a gente olhasse, se eles fossem olhar isso, eles iam perder a salvação deles, iam demonstrar que eles não tinham fé. E eu olhando aqui, eles tinham muita fé. Eles tinham muita convicção, né? Muita certeza de quem eles serviam. E essas pessoas possivelmente tinham ciúmes deles, porque eles incomodavam, né? A gente tem que incomodar mesmo, né? Nós fazemos a diferença, porque se o Senhor fala que Ele nos colocou por cabeça e não por cauda, né? E onde colocarmos a nossa mão será abençoado. Eles tinham ciúmes, porque eles tinham sido colocados lá para cuidar dos negócios da província, eles tinham cargo, eles eram inteligentes, e aquelas pessoas que iriam prejudicá-los, como tentaram prejudicar Daniel também. Mas eles tinham convicção, né? E eu fico pensando isso, está num lugar estranho, num país estranho, onde nada do que eles acreditam né, acontece ali, desde comidas, as influências, talvez no falar, mas eles se mantiveram firmes. Eu acho que essa é o mais importante que tem aqui nessa passagem. Se manter firme em meio aos inimigos, né? Porque eu creio que você está em volta lá, sei lá, dentro de um lago, lá só está um monte de jacaré lá querendo te morder e você está lá lutando contra eles. Só eles podiam sentir sozinhos, né? Eles estavam sozinhos. De pessoas, mas não de Deus. Deus estava com eles, o Senhor estava com eles. E eles se mantiveram tão firmes ali que o Senhor, é claro, os livrou, né? E quando eles foram falar para o rei ali já, no versículo 13, falou, Nabucodonosor, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados diante do rei. E aí o rei colocou lá para eles no versículo 15. Vou falar o 14, né? Porque senão vai faltando. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele colocou ali de novo, reforçou, agora era o próprio rei ali diante deles, e ainda quis intimidar mais uma vez, e diz: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele nunca tinha perdido uma batalha. E quantas vezes, né, está lá no meio de acuado, porque o inimigo tenta nos acuar, para ver até onde, muitas vezes o Senhor permite, para que a gente possa, para que Ele possa ver se a gente vai se manter firme diante dele, daquilo que nós, de quem nós cremos verdadeiramente, ou se a gente vai mostrar que a nossa fé está diminuída. E tremer, né? Mas eu creio assim que, não sei, né? Eu me pondo no lugar. Claro que a gente tem sentimentos, talvez a gente fosse sentir medo, está num país estranho, só de ir para um país estranho, sem ter que passear. Você já fica meio acuado, porque são leis diferentes. A língua você não entende muito, né? Normalmente, né? Tem gente que entende, mesmo entendendo, as regras são diferentes, às vezes você não conhece tudo, já cria um sentimento meio estranho. Imagina sendo acuado. Você olhar e falar, não tenho saída. A dependência é total de Deus, né? Ali era uma dependência total do Senhor. Tinha para onde correr, mas eles sabiam que eles perderiam a salvação se rendessem aos desejos do rei. E ele tentou intimidar dizendo que o Deus, né, que não tinha, ele não conhecia um Deus que Sadraque, Mesaque, Abednego, que Daniel conheceu, que nós conhecemos. Ele não conhecia o poder desse Deus, e até depois ele conheceu, mas ele não se rendeu tanto não, porque ele voltou a adorar outros deuses, né? E eles firmemente ali, né, diante do rei, eles responderam aqui no versículo 16, diz: Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles eram ousados, corajosos, né? e não titubearam em responder diante do rei. Aí eu, né, a gente fala assim, mas era uma autoridade, né, a gente tem que obedecer regras. Mas quando é para que nossa salvação seja perdida, para que nós venhamos a envergonhar o nome do rei, eu creio que o Senhor, ele dá as estratégias, dá a sabedoria. Primeiro que a gente tem o poder da oração, de abençoar aqueles que nos perseguem, né? É isso que o Senhor nos ensina. Orar pelos nossos inimigos. E o inimigo, ele não descansa mesmo, não. Ele vai querer nos intimidar, para que a gente possa envergonhar o nome do Senhor. Por isso que a gente tem que estar atento, né? Vigiando e orando. E o Senhor vai adiante, quebrando os grilhões, quebrando as cadeias. E eles não se intimidaram, não tiveram vergonha, porque a Bíblia também diz que se nós nos envergonharmos do Senhor, Ele também vai se envergonhar de nós. E quantas pessoas têm vergonha, vergonha de falar do Senhor? Eu creio que o Espírito Santo direciona no momento certo. Ali eles não tinham outra alternativa. Eles tinham que se posicionar e falar do poder de Deus. Quer dizer, eles dependiam do Deus, independente se Deus fosse fazer ou não, porque a vontade é do Senhor. E nós não devemos... A nossa vontade muitas vezes é uma. E o Senhor é aquele que sabe o que é melhor para nós. E eles eram totalmente dependentes do Senhor. E nós devemos ser totalmente dependentes do Senhor. Ainda que vá sentir medo, porque se falar que a gente vai passar, né, na fornalha, ninguém quer, né? Quem é que quer passar? Mas o Senhor nos ensina, né? Quando eu me converti, assim, até eu entender tudo, né? Parece que tudo, realmente, estar na presença do Senhor é bênção para as nossas vidas. Mas a gente passa as lutas. Mas passa para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? Quando nós falamos não diante das tentativas do inimigo, nós recebemos vitória para as nossas vidas. Eles disseram não para o rei, para uma autoridade, disseram não para o inimigo, para aquilo que eles queriam fazer com que eles se rendessem, desistissem do Senhor. E quantas vezes o inimigo tenta nos acuar, tenta, coloca situações diante da nossa vida. Às vezes são coisas tão pequenas para uns, ou grandes para outros, situações tão difíceis, porque estar dentro de uma fornalha, saber que vai ser jogado dentro de uma fornalha não é fácil. Mas o Senhor permitiu para que hoje nós pudéssemos ler aqui e servir para as nossas vidas, que quando passamos por situações difíceis, o Senhor está conosco. E eles tinham convicção disso. Se Deus não livrasse, também eles estavam felizes, porque eles não iriam perder a salvação deles, não iriam envergonhar o nome do Senhor. E nós devemos nos manter firmes. E para ter todo esse posicionamento aqui, a gente precisa de fé, de convicção, de certeza, de posicionamento diante do Senhor, de certeza que Ele está conosco, que Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está de vez em quando. Ele só está de vez em quando a gente fala: Senhor, fica aí de lado. Agora eu não quero, não. Deixa aqui que eu vou resolver. Vou pegar esse rei ali e vou brigar com esse rei. Até parece, né? Estou podendo. Mas às vezes, quantas vezes a gente quer falar: não, Senhor, peraí. A vontade às vezes dá vontade às vezes de pular o muro. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Se lembra que se a gente fizer isso, a gente vai perder. Aí a fornalha ia queimar mesmo. Queima a gente toda. Mas quando nós seguramos, né? O Senhor nos honra. E ali, Nabucodonosor, naquela hora, ele já estava bravo, né? Aí diz que ele, no versículo 19, se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Já estava só ela acesa, já estava complicado. Olhando com os olhos aqui de quem não está tão assim, né? Para eles, eu acredito que se eles tivessem com medo, eles já tinham se rendido lá logo quando começou a tocar lá a música. E quando fala aqui que transtornados, eu já imagino, né? Em nome de Jesus, né? Está repreendido aí toda ação maligna, porque não era ele. Era o inimigo mesmo ali sobre a vida dele, porque senão não tinha nem transtornado. E a gente vê isso. Quem conhece o mundo espiritual sabe que quando a pessoa não está bem, está precisando de libertação, a afeição muda, os olhos mudam, algumas coisas mudam, né? E eu creio que ele estava ali intercedendo ali. E Nabucodonosor pediu ainda, irado, que a pessoa, o inimigo, quando ele está irado, ele tenta de tudo, 7 vezes mais. Mas a Bíblia também diz que por um caminho o inimigo vem, e por 7 ele foge. E o Senhor nos deu autoridade e poder para pisarmos serpentes e escorpiões. E nós, nos momentos de luta, muitas vezes, né, se a gente não tiver fé, ou estiver olhando só as circunstâncias, as dificuldades, a gente nem tem forças para repreender o inimigo. Para pedir, para ordenar, né, que ele bata em retirada. E que não tem poder na nossa vida. Não tem poder na nossa casa. Que ele bate em retirada e é no nome de Jesus. Não é no nosso nome, não é no nosso poder, não é do nosso jeitinho. Porque do nosso jeitinho, se for tomar a luta com as nossas mãos, ele não vai bater em retirada. Mas nós dependemos do Senhor. E ainda, ele ordenou aqui aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Ele pegou os melhores. Pode pegar o melhor que for. Se o Senhor não estiver adiante, e o inimigo pode vir com o que ele quiser. Né? Aquele que está firmado ali, firme com o Senhor, ele vai bater em retirada, porque esses homens mais poderosos amarraram eles lá, pediu que atassem, né, eles e lançassem na fornalha. Eles foram os primeiros a morrerem. Se eles tivessem lá debatido com eles e brigado, eles teriam morrido junto. Mas aí diz que eles foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e outras roupas. E foram lá lançados nessa fornalha 7 vezes mais acesa. E diz aqui, porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu tentei ver como é que eram feitas essas fornalhas e tentei pesquisar, não veio, só disse que era de tijolos. Mas aqui fala que lançaram de cima para dentro, quer dizer, eles devem ter jogado ele para morrer. Eles não iam lá, pô, chegar lá pertinho e falar, entra aí agora, deixa eu abrir, né, aqui e vou te jogar. Primeiro, foram jogados. Eu fico pensando, né, já podia ter caído lá, até se machucado, né, quebrado alguma coisa, não sei que altura que era, isso que eu não consegui achar. E sem contar, né, que se fosse queimado mesmo, não sobrava nem acho que nem cinza ia virar ali, não dava para isso. Mas diz aqui, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei, é verdade, ó rei. E quando lançaram, eles ficaram lá fora fazendo o quê? Esperando ver eles serem mortos. E o inimigo tenta nos acuar, muitas vezes, coloca situações ao nosso redor para nos intimidar, né? Muitas vezes passamos por situações difíceis e ele fica lá esperando a nossa derrota. E eu falo, vai esperar sentado, né? Porque não tem poder, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aqueles que são fiéis a Deus, a Bíblia diz que o maligno não nos toca. E para nós sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, porque ele foge de nós. Eles eram fiéis ao Senhor. Por isso que nada neles foi queimado. Aqui diz, né, que eles viam 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eles, ao invés de ter jogado lá, caído, se machucado e queimado, eles estavam passeando dentro da fornalha. A minha fala passeando, aí eu fico imaginando, né? Lá conversando, lá. Olha o poder de Deus, vale a pena ser fiel ao Senhor. Porque mesmo que a Bíblia diz em Isaías 43, que quando passarmos pelo fogo, nenhuma chama arderá em nós, né? E pelas águas elas não nos submergeriam. Eles deviam estar falando, né, louvado seja o nome do Senhor, que o nome dele seja glorificado, que quando passamos pela dificuldade, o Senhor nos dá vitória. É isso. Eles disseram não à acusação do inimigo, à intimidação do inimigo, e o Senhor permitiu que eles fossem lançados lá dentro. O Senhor não os livrou de passar pela fornalha. Não os livrou de ouvir lá, de ver a cara brava lá do rei, ouvir as acusações dos ciúmes daquelas pessoas que tinham inveja dele, como as pessoas muitas vezes ao nosso redor têm inveja, têm ciúmes, têm, quer o seu lugar, quer a sua posição, talvez o seu trabalho. Lá na faculdade você se destaca, porque você é filho do Deus Altíssimo. E o Senhor honrou a vida deles. Eu creio que eles estavam lá dentro passeando e declarando o poder de Deus e glorificando o nome do Senhor. E o rei ali naquele momento viu que, quando ele falou: qual é o Deus com letra minúscula que pode vos livrar das minhas mãos? Ele viu o poder do Deus Altíssimo, do único Deus, o Deus verdadeiro, aquele que tem todo o poder de livrar. E ali ele pediu que eles saíssem, né? E quando eles saíram, olha que, né, que lindo que o Senhor faz conosco, o cuidado. Quando ele desvia a rota ali para que a gente não fique lá preso lá, né? Quando vem alguém e quer nos derrotar, falar: você não é capaz, né? O seu histórico é ruim. Mas no fim, o Senhor é aquele que prospera, né? E mostra a diferença. E aqui ele falou, né? Eles falaram no versículo 27: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Olha, nem o cheiro, nada. É o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Aquele que abre lá o mar e depois a gente passa e depois ele fecha o mar e o inimigo é morto lá. Morre afogado. É aquele que nos direciona, nos livra muitas vezes. Mesmo que a gente não entenda, às vezes a gente quer ficar bravo diante de algumas situações, né? Mas por quê? Mas como eu quero tanto isso? Mas quando a gente aguarda no Senhor, a gente vai ver que lá na frente era livramento. O Senhor tem uma bênção maior quando a gente permanece firme. Eles eram minoria em meio às trevas. E eles eram luz naquele lugar. Que nós, diante de qualquer situação, né, que vier sobre as nossas vidas, que nessa noite o Senhor nos acrescente fé. Nos dê forças, né? Porque muitas vezes a gente quer se enfraquecer diante da multidão, diante da acusação do inimigo, da intimidação do inimigo. Mas se nós nos fortalecemos no Senhor a cada dia, né, com a sua palavra, com os testemunhos, com aquilo que ele tem feito já na nossa vida, de nós nos lembrarmos daquilo que ele tem feito na nossa vida. Eu já me queimei. E até, né, às vezes a gente questiona: por que o Senhor permitiu? Para que hoje ninguém visse marca nenhuma no meu rosto, né? Para quem teve a boca toda aqui tirada, o rosto, queimadura de segundo grau, e o médico olhar: mas a senhora está bem mesmo, né? Não acreditar. O Senhor diz que a chama não arderia. Eu fui queimada. E olha que não é fácil não, viu? Doeu muito. Uma queimadurinha dói bastante, né? A gente tava até falando, a gente fica toda marcada, né, Juscelin, na cozinha ali. Mas para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque quando falo, eu devia ter tirado foto queimada, né? As pessoas não acreditam que às vezes uma pessoa queima um pouquinho, já fica com mancha, com marca. E o Senhor não permitiu que eu ficasse com nenhuma marca. Fiz um peeling. Hoje a gente, né? Mas eu agradeço a Deus, eu reconheço o poder de Deus na minha vida. E no momento que aconteceu aquilo comigo, eu clamei o sangue de Jesus na hora lá, né? Eu clamei ao Senhor. E agradeço pelo livramento que Ele deu para os meus filhos. Quantas coisas o Senhor já te livrou? Ou Ele permitiu que você passasse, mas Ele te livrou, Ele te guardou, Ele te sustentou em meio às dificuldades. Como Ele estava junto com Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro daquela fornalha, que estava aquecida 7 vezes mais. Era pior do que diante de outras circunstâncias, que já devia ser quente, né? Mas muito, uma situação muito difícil, e o Senhor os livrou. Por quê? Porque eles eram fiéis ao Senhor. Porque eles não negaram o nome do Senhor, eles buscavam a Deus e mesmo longe, eles não podiam estar aqui, que a gente está dentro da igreja, convive com os irmãos, a gente ouve a palavra, e lá eram eles e Deus. Eles talvez não podiam falar, olha, vamos ali orar, compartilhar com outras pessoas lá. Eu creio que não. E quantas vezes se afasta um pouquinho, já enfraquece, ah, eu não consigo ir, já estou morrendo. E a gente tem que vir morrendo, tem que vir se arrastando para que você seja fortalecido e diante das dificuldades que o Senhor falou para nós termos bom ânimo diante das tribulações, porque Ele venceu. Ele é todo poderoso, Ele é que nos sustenta, é Ele que vai adiante, como Ele livrou os três ali da fornalha, para que o nome dEle fosse glorificado. Eles tinham, né, todo um contexto aqui de derrota, de morte. Mas o Senhor deu a vida e ainda lá no final diz que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Não importa se tem gente ciumenta, se tem gente lá querendo entregar, tem inveja, não importa. O Senhor é aquele que está conosco e que nos livra de todo o mal. E ainda te eleva, né? Porque aqui eles ainda foram promovidos ainda. E é esse o poder do Deus que nós servimos nesta noite. Que se nós tivermos fé, e se no momento das dificuldades, né, a gente olhar e falar, Senhor, eu preciso de mais fé. Se você precisa de mais, eu preciso de mais. Eu quero mais. Nesta noite, né, que você possa pedir ao Senhor, porque Ele está contigo e vai te ajudar a vencer em todos os momentos. No nome de Jesus. Vamos orar? Aleluias.